Como mãe de uma criança de 4 anos, eu me sinto completamente desamparada pelo poder público. Eu percebo nesse movimento de retomada uma preocupação com a retomada da economia. O único argumento que se usa para as crianças, né, para proibição ou para não retorno das escolas nesse momento, é que as crianças são grandes vetores. E acho muito engraçado que, assim, ninguém faz estudo como que o comércio pode ser vetor, como que os restaurantes podem ser vetores e etc. É uma sensação de invisibilidade do meu filho, das crianças da geração dele.
Essa é Luciana D'Adalto, advogada, pesquisadora em bioética e Covid-19 e mãe de uma criança de 4 anos. Essa geração que não faz buzinaço, passeata nem tuitaço e que não vota nas eleições, já é chamada em alguns estudos internacionais de geração C, geração coronavírus. E quem luta por elas?
Não há nenhuma política pública sobre como minimizar os danos para essas crianças. Como é que a gente faz, né? Todo mundo trabalhando, todo mundo retornando ao trabalho, e o meu filho me pergunta cotidianamente por que que eu trabalho e ele não pode ir para a escola. As pessoas estão na rua, ele não pode encontrar com os amigos dele. Muitos pais estão preocupados e com razão. Eu tenho acompanhado debates muito contrários, inclusive, ao retorno das aulas, mas muito focados nisso que está sendo vendido. A escola mata. E eu fico pensando, desde quando a escola mata?
Não, a escola salva. A maioria das aulas foi suspensa no Brasil há exatos 6 meses, desde que uma pandemia se instalou aqui. E foi depois de ouvir um áudio aflito de Luciana que nos preocupamos em entrar no debate. Nessa luta pela educação, inauguramos o projeto Lição de Casa com as Crianças. É uma investigação nacional com colaboração de jornalistas por todo o Brasil. Eu, Joana Soares, sou a jornalista que coordena a Lição de Casa e transito entre o Nordeste e o Sudeste do país. Apresento esse podcast com minha parceira de longa data, Fernanda Carvalho.
E parceria boa! Eu também sou jornalista. Sou mineira, sou repórter fotográfica e videomaker. Eu estou vivendo agora em Madrid, na Espanha, e pude perceber por aqui que a pandemia teve impactos e reações bem diferentes. Mas isso é papo para outra pauta. Vamos falar do nosso país, Brasil. Você conhece esses sons? Quais recordações eles te trazem? Sua fase escolar pode ter sido vivida há muito tempo, mas com certeza você tem memórias da infância. Sejam recordações boas ou ruins, foram momentos cruciais para a sua formação como ser humano e como ser social.
O mundo inteiro está discutindo os impactos futuros no desenvolvimento mental da geração C, que Luciana falou. Se ainda não é o momento de reabrir as escolas, já passou da hora de fazer escuta das crianças, dos pais, professores, diretores e toda a comunidade escolar. De perceber os desafios e refletir soluções enquanto sociedade e governo.
Para esse material de lançamento do projeto, entramos em casas em 10 estados brasileiros, das 5 regiões do país. Nossa busca foi por crianças de 3 a 6 anos, que interromperam a educação infantil em suas escolas nesse ano. O ambiente familiar virou sala de aula, e os uniformes ficaram guardados na gaveta.
Aliás, Fê, tu sabia que em Recife a gente chama roupa de escola de farda? Até a lição de casa tem nomes diferentes pelo Brasil. Tarefa, dever, para casa, tema de casa. E o grande diferencial do nosso projeto é justamente a diversidade regional. Porque nunca, de forma alguma, qualquer temática, principalmente a educação, deve ser pensada de maneira homogênea. Somos um país continental e nos propomos a pensar aqui a partir das realidades locais.
Então vamos começar a percorrer o Brasil agora, ouvindo o que nossos repórteres encontraram em cada canto desse país? E já avisamos que não vamos seguir o mapa geográfico. A ideia aqui é embaralhar a rota de viagem pelos sotaques e casas.
No Nordeste, Mariana Ceci nos conta a história da família da mais novinha de todas, a Evelise.
No Rio Grande do Norte, eu conversei com Mariana Luz, de 38 anos, mãe de Evelise, que tem 3 anos de idade e é uma das 6.384 alunas da Rede de Educação Infantil do município de Parnamirim, a maior cidade da região metropolitana de Natal fora a capital. Mariana é mãe de 3 filhos, Eduardo, Henrique e Evelise, os 3 com idades escolares diferentes, todos matriculados na rede pública de ensino da cidade. Ela conta que Evelise começou esse ano a estudar na nova escola. Antes, ela estudava em uma escola particular do bairro. As primeiras semanas de aula foram importantes para a caçula da família. Logo no primeiro dia, Evelise abandonou as fraldas e se encantou com os colegas e a professora.
Nossa, ela, quando começou esse ano, ela foi pouco tempo, né? Porque começou as aulas no fim de fevereiro, de março, não sei direito. Eu acho que ela foi uma ou duas semanas para o colégio. E já suspendeu as aulas, mas ela ia tão feliz. Dava gosto de ver a menina indo para o colégio.
Infelizmente, a presença dela na escola durou pouco. Um mês após o início das aulas na rede de Parnamirim, foi lançado o decreto de suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia. De repente, Mariana se viu em casa com os 3 filhos o dia inteiro. E não é só isso. Seu marido, Tiago, é transplantado e é parte do que ela chama de grupo máximo de risco para a Covid-19. Por isso, os últimos meses foram de isolamento rigoroso para a família, que não pretende colocar os mais novos de volta à escola antes da chegada de uma vacina ao Brasil, já que isso não apenas colocaria em risco a vida das crianças, mas também do pai, que poderia desenvolver um quadro grave da doença pelo contágio.
Mais de 9 milhões de brasileiros, idosos e adultos com problemas crônicos de saúde vivem na mesma casa que crianças em idade escolar, como Evelise e outras 3 que encontramos. Esse dado foi apontado recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A informação nos faz levantar uma série de perguntas quando se pensa nesse fator extra de risco de contágio.
Se as aulas voltarem, como fazer com que crianças de 3 a 6 anos mantenham o distanciamento social? Aulas e escolas com menos alunos seria uma saída? Mas é possível adotar essa medida no contexto da educação pública? A professora de Evelise, a potiguar Milena Alves Teixeira, se preocupa.
A pandemia, ela veio realmente ressaltar todas essas desigualdades, né? Na esfera social. E no meu espaço de fala mesmo, que é a escola e a minha sala de aula, ficou muito claro e muito evidente a necessidade de se ter mais atenção com essas crianças.
É por isso que precisamos escutar todos que estão envolvidos, principalmente no chão da escola, né, Ju? Entender quais são as preocupações das professoras que vão receber os alunos. Porque não é só sobre medidas de prevenção. Mas é um olhar diferenciado para essa criança em desenvolvimento, que ficou 6 meses sem aula presencial.
E só tem um caminho, pensar estratégias em conjunto, formar comissões com as comunidades escolares para iniciar as discussões e o treinamento dos professores. Gente, o nosso projeto aqui tem também um site, liçãodecasa.org, com reportagens escritas, fotos e até quadrinhos. E estamos nas redes sociais, @liçãodecasa.investigação. No Instagram, no Facebook e Twitter. Vai lá nos seguir e saber mais. Além das famílias, educadoras, direções escolares e secretarias municipais de educação, buscamos também especialistas que atuam na área em funções diversas e em todos os 10 estados que cobrimos.
Temos um texto no site com as falas desses especialistas sobre as consequências da falta da escola na vida desses pequenos e opiniões sobre a retomada das aulas. A professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com foco na educação de crianças, Denise Carvalho, por exemplo, considera que os impactos são muitos e, além de plurais, eles são diversos e desiguais.
E não são só as desigualdades sociais. São de configurações familiares com desafios diversos também. No norte do país, no Amazonas, o repórter Bruno Tadeu conheceu uma casa onde desprogramar a rotina afeta mentalmente toda a família.
O Ricardo é uma criança de 5 anos que estuda o segundo período na educação infantil, é autista, irmão da Paulinha, de 7, que é autista também, e filho da Gabriela, que também é autista. Eles vivem juntos, tinham uma rotina muito exata em relação a horários, em relação às atividades, que foi bem modificada por conta da pandemia.
Nós, autistas, temos dificuldade com quebra de rotina. Nós estabelecemos uma rotina, seguimos aquele padrão todo dia. Então, quando tem algum imprevisto, alguma coisa que causa essa quebra, Pode causar alguma desregulação, pode causar ansiedade, depressão. Então, foi isso que aconteceu com ele no início da quarentena. Ele passou a ter muita crise de ansiedade.
A Gabriela se antecipou a qualquer previsão, né, antes comunicada pela imprensa, pelo governo, e, por iniciativa própria, decidiu que ficaria isolada por 6 meses. Ou seja, ela não teve nenhum tipo de frustração nesse período, no sentido de esperar uma data e essa data não chegar, isso gerar uma angústia. E essa foi a alternativa que ela encontrou para justamente ter o controle sobre si mesma, claro, e também sobre os filhos, no sentido de reordenar a rotina, encontrar novas atividades em casa e até o desafio de superar a falta, do ambiente escolar. Eles redescobriram o próprio quintal, conseguiram fazer essa transição das atividades escolares para uma coisa mais caseira barra ambiental, digamos assim.
As aulas agora são transmitidas por TV aberta e por plataformas online. Em um programa de 10 minutos de jogos e brincadeiras chamado Eba, Vamos Brincar? Faz parte do projeto Aula em Casa, criado pelo governo do Amazonas. Mas a professora do Ricardo, Marcileia Briglia, relata que, claro, nada é tão simples assim quando estamos falando de condições muito distintas entre os alunos.
Nós não conseguimos alcançar todas as crianças e também o que aconteceu? Tem pais que não têm TV, tem pais que não têm internet, então fica muito complicado. Eu tenho alunos que a mãe e o pai trabalham e chega só tipo 8 horas, aí 8 horas que eles vão fazer a atividade.
Então, quando a gente escutar por aí que as aulas estão mantidas à distância, temos que lembrar, na verdade, quais as distâncias sociais que temos entre os pequenos. Nada substitui a escola. A educação infantil não é feita com conteúdo. Pressupõe cuidado, interação, contato com os pares e com outros adultos, em ambientes maiores e com a natureza. As consequências já se mostram incalculáveis na vida das crianças. Enquanto Ricardo, muitas noites, perde o sono pela saudade dos colegas, Laura, no Rio Grande do Sul, tem comido mal e muitas vezes não consegue controlar o xixi, como nos mostra a repórter Emilene Lopes.
A história que eu conto é da Laura, de 5 anos, que está enfrentando muitas dificuldades pela falta da escola. Ela não está se alimentando bem, come pouco e muitas vezes não consegue segurar o xixi. Ela mora com a mãe, Lola, e a sua irmãzinha, Lana.
Mãe, eu quero minhas coleguinhas. Mãe, eu quero minha prof. Eu, de volta e meia, eu tenho que ir na escola lá pra cumprir carga horária, assinar, né? Levar algum documento, alguma coisa. Daí, mãe, pode pedir na escolinha? Não pode, filho. Tem que ficar aqui. Eu quero ver minhas escolinha, meus coleguinhas. Aí teve um dia que eu levei ela junto. Ela quer minha prof. Eu quero minhas coleguinhas, filha. Viu? A escola tá vazia, ó. Ela olhou, toda a escola fechada, ninguém. Ela falou, eu quero minha escolinha.
Durante a entrevista, deu para perceber o quanto ela sente falta da rotina na escola e de brincar com as outras crianças.
O plano está quase indo embora.
A mãe dela é professora de educação infantil no mesmo colégio e está super atarefada, conciliando o trabalho remoto, as tarefas domésticas e os cuidados com as crianças.
Na região sudeste, na minha terra, em Minas Gerais, o menino Raul está em constante alteração de humor desde o início do isolamento. A repórter Elitza Matos conversou com a mãe dele, Franciene Lenar Assunção.
Ele é um menino de 4 anos que mora com a mãe, fonoaudióloga, o pai, motorista, e a irmã mais velha, de 6 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Raul estuda na EMEI, Vila Conceição, no aglomerado da Serra, um dos maiores aglomerados do país e o maior de Belo Horizonte, com 50 mil habitantes, mais ou menos. O Raul estuda nessa escolinha desde que ele começou a alfabetização. Lá, a mãe conta que ele aprendeu a andar, aprendeu a comer. Com a pandemia, ele ficou até um pouco agressivo. Por isso, ela começou a incluí-lo, e também a irmã, em algumas tarefas de casa, como colocar a roupa no cesto, colocar o lixo para fora.
Mas é uma tarefa quase impossível amenizar as consequências da pandemia e do isolamento social nas crianças. A mãe, Franciene, também disse que o filho anda impressionado com a situação. E, ao que parece, já não alimenta mais expectativas com a escola.
Eu mais gostava de brincar na escola? De língua? De que você mais gostava de brincar na escola?
De nada!
Você não gostava de brincar com a Solange?
Não, não gosto de brincar de nada. Eu só quero, sabe o quê? Ficar aqui em casa.
Nunca foi tão clara a importância da escola no desenvolvimento pessoal do ser humano. Em entrevista à repórter, a professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, Alana Araújo, comentou sobre a importância na criação de vínculos afetivos, trocas de experiência que agregam valor ao processo estudantil e na construção de cidadãos com pensamento crítico. Ela já imagina as crianças felizes voltando, com vontade de rever os colegas, de brincar, de escutar histórias.
Nossa, acho que todo mundo está desejando isso. Bora então para o centro de poder do nosso mapa, o Distrito Federal? A repórter Thaís Rodrigues é nascida e criada em Ceilândia, região mais populosa nos entornos do Congresso Nacional. E ela foi conhecer duas moradoras de lá, Eliene Pereira de Souza, mãe de Gabriel, de 5 anos, e a tia Maria Eunice Neves. Ambas tiveram que continuar trabalhando durante a pandemia. E o garoto fica a maior parte do tempo aos cuidados da prima, um adolescente de 13 anos, filha da diarista Eunice. Descobrimos ali uma família que precisa se virar e se ajudar na pandemia da desigualdade e uma estatística social dramática no Brasil.
Era uma terça-feira à tarde quando fui à casa de Eunice, que fica em Ceilândia, periferia de Brasília. Sentada no canto de uma cama de casal estava Tauane, filha mais nova da diarista. Enquanto mexe no celular, a menina de 13 anos observa o priminho Gabriel, de 5 anos, que dorme profundamente. Tauane está no ensino fundamental e entra para a estatística dos 33% das meninas e jovens mulheres que ajudam a cuidar de crianças ou idosos em casa ou na casa de parentes. Segundo o IBGE, 6 milhões de jovens entre 14 e 24 anos faziam atividade de cuidados em 2017. Em comparação, só 18% dos rapazes nessa faixa etária auxiliam no cuidado. No auge da maior pandemia do século, mãe e filha assumiram a responsabilidade de cuidar do Gabriel para que a mãe dele pudesse trabalhar.
Inclusive por tempo indeterminado, que a gente ainda não sabe, e eu não consegui arrumar uma pessoa de confiança para cuidar dele.
Então, Tauane se divide entre estudar em casa, ajudar a mãe e cuidar do primo.
Foi a alternativa encontrada por Eliene e a tia Eunice, que falou aí no áudio. Esse problema é quase sempre ignorado no nosso país desigual. Mais uma vez, precisamos ponderar sobre quem pôde ficar em casa cuidando dos filhos nessa pandemia. E quem não pôde, com quem ficaram as crianças e adolescentes? Ficaram com pessoas preparadas para acompanhar o tal ensino remoto? A mãe Eliene sequer tem condições de acompanhar o grupo que a professora de Gabriel criou pelo celular, pois trabalha o dia inteiro em uma casa lotérica.
É um grupo de WhatsApp, uhum, para as mães. Aí ela até me ligou na semana passada e me falou assim: mãezinha, eu tô sentindo falta do Gabriel, você não participa do grupo. Eu falei assim: olha, se o meu filho precisava ficar numa creche pra mim trabalhar, eu passo o dia todo longe do meu filho. O grupo lá de 30 meninos, parece que só tinha 4 que estavam participando. Uhum. Todo dia manda vídeo.
Realmente, é preciso muito tempo dos pais em casa para cooperar com os professores por meio das telas e para fazer funcionar minimamente essa escola remota. Lá na minha terra, em Recife, Victoria Álvares encontrou, numa área pobre da cidade, uma união de esforços bonita entre mãe e professora.
Eu conto para vocês um pouquinho da história de Richard, que mora com a mãe, o pai, dois irmãos mais velhos e um priminho mais novo na comunidade do Bode, na zona sul do Recife, em Pernambuco. Richard tem 6 anos. No início da pandemia, ele ficou bem assustado com o coronavírus, pedia para desligar a televisão às vezes, né? Reclamava que só se falava nisso. Mas depois de muita conversa com Sandra, que é a mãe dele, e com Lili, que é a professora, ele começou a se habituar com o novo cotidiano e ficou mais tranquilo.
Ele pergunta pelas professoras, pergunta, né? Quando é que vai voltar às aulas. Tudo. Eu disse, não tem hora ainda não, ele, graças a Deus. Aí tem dia que ele, essa escola não começa mais não, né? Tá entendendo? Vai muito do dia dele.
Sandra, além de ser mãe de 4 filhos, também cria um sobrinho, é estudante universitária e atua muito na igreja que frequenta. Já Lili, a professora de Richard, mora com o marido e o filho, que também está em idade escolar, e está dando todo o suporte aos sogros, que são bem idosos.
A professora Lilissane Barbosa contou como tem feito para se adaptar ao ensino por vídeos de celular, que Sandra Araújo da Silva recebe para mostrar ao filho Richard. E, ó, gente, vai lá no site ver a foto da casa dela. Uma bagunça, escola, casa, tudo misturado.
Eu filmo tudo pelo celular e adaptando, né, a casa a uma forma de escola, né? E aqui é minha cozinha, cozinha americana, então é tudo muito aberto, tem que fechar tudo, tem muito barulho, moro perto da UPA, então procuro gravar de manhã cedo ou à noite.
Nossa conversa foi sobre a vida dessas duas mulheres, né, guerreiras, que se desdobram em mil, mas não largam nunca a mão do Richard nesse processo.
Em São Paulo, a família do Thales, de 5 anos, teve problemas com as aulas online. Logo que foram suspensas as presenciais em março, a escola criou uma página no Facebook para enviar atividades às famílias. Em junho, passaram a utilizar uma plataforma de aulas, mas por um erro de cadastro, a família só conseguiu acessar as atividades em agosto. Quase 5 meses nessa peleja. Quem falou com essa família foi a repórter Laís Martins.
O Thales tinha acabado de mudar para essa escola municipal quando a pandemia começou. Até o ano passado, ele estudava numa escola privada, estava esperando uma vaga na rede municipal. A Anne fala que o Thales é quietinho, então ele não fala muito da escola, mas o pouco que ele fala é sobre a escola antiga, que ele lembra mais. Quando eu primeiro falei com ela, ela falou que sente ele um pouco mais triste e também mais desobediente. Eu não pude conhecer essa família presencialmente, principalmente porque a avó, mãe da Anne, mora com eles. E essa família tem seguido de forma muito rigorosa o isolamento. Isso significa que o Thales quase não sai de casa, só saiu para tomar uma vacina. E também só brinca com a irmã, a Ayla, de 2 anos. Às vezes ele vê os primos, mas só pelo portão. Tanto a mãe do Thales quanto o pai são professores, os dois estão trabalhando de casa. A Anne, por ser professora, tem uma visão bem crítica dos planos do governo do estado e da Secretaria Municipal de Educação para essa retomada.
Tem um item que ele fala que é para passar o pano.
Ah,
não
tá.
Tem nem ferro na escola. E quer ficar passando não sei quantos panos, não sei, a cada não sei quantas horas, depois que lavar. É ridículo, ele não conhece o que é uma escola, né, pública. Sim. Porque não tem estrutura.
Ela se preocupa muito com a mãe, que é com quem o Thales fica durante a tarde, enquanto ela trabalha.
É aquilo que a gente falou mais cedo aqui, das famílias que moram com idosos ou adultos do grupo de risco da Covid-19. No Ceará, uma mãe diagnosticou um câncer de mama, junto com toda essa pandemia, e faz o tratamento enquanto cuida do filho de 4 anos em casa.
Eu conto aqui no Lição de Casa a história da família de Henrique Leonardo. Esse menino super ativo, de apenas 4 anos e com um nome super chique, composto. Ele mora no distrito do Baixio das Palmeiras, na zona rural da histórica cidade de Crato, ao sul do Ceará. Henrique divide a casa com os pais e mais 2 irmãos. Ele é o caçula e a mãe, Rosângela, diz que também é o mais esperto e aprende rápido na escola. As coisas na pequena casa de Taipa mudaram um pouco desde março. Com Henrique em casa, a família precisou se adaptar. O pai continua indo para a roça. A mãe, doente, desistiu ainda cedo de fazer as atividades da escola com ele.
A Divina está com muita medicação mesmo. Eu fico aqui, sabe?
Uhum.
Meio agoniada, meio perturbada. Não tenho paciência pronta.
E a senhora está há quanto tempo tomando essa medicação?
Deixa eu ver, eu descobri agora em março.
Ah, já é recente, março.
Uhum, né? Em março, fiz a cirurgia e estou nos tratamentos, na medicação, 24 horas.
Há esperança de que tudo volte ao normal por ali. Enquanto isso, a família dá exemplo de solidariedade.
Vocês têm impressora em casa para imprimir?
Tenho.
Para imprimir, né?
Tenho, graças a Deus tenho.
Pelo menos isso, né? Para não precisar estar...
E serviu muito, tanto para a população aqui em geral, como para a gente mesmo dentro de casa, né?
E a mãe de Henrique não deixa ninguém se enganar com o vírus. Notícia falsa não se cria. A história é bem interessante e eu adorei contar.
E a gente gostou também de percorrer o Crato aí com vocês. Quem quiser saber mais, já sabe. Vai lá ler a matéria de Felipe no site liçãodecasa.org. As fotos também estão bem bonitas. Do sertão do Cariri, voltamos ao sudeste brasileiro, na zona norte carioca.
Em um conjunto de edifícios do Rio de Janeiro, mora Eduardo, de 6 anos, com janelas que só tem vista para outros apartamentos. A lógica capitalista de passar pouco tempo em uma casa com espaços pequenos, com pouca luz e ventilação, não previa um isolamento social dessa magnitude, né? A repórter Bibiana Maia conversou com a mãe e o menino, que é um dos mais velhos que ouvimos aqui.
Aqui no Rio, eu conversei com a Gabriela Azevedo. Ela é mãe do Eduardo, de 6 anos, que é o irmão mais velho do Valentim, de 3. O Eduardo está nessa fase de aprender a ler, também de se relacionar com os números. Eles moram na Tijuca, é um bairro tradicional na zona norte do Rio de Janeiro. Mas o Eduardo estuda em uma escola em Botafogo, na zona sul. A professora dele me contou que ele é muito esperto, adora conversar, se dá bem com os coleguinhas e é muito observador, consegue conversar até sobre temas mais complexos, como aquecimento global. Mas essa esperteza toda, essa facilidade de aprender, trouxe muita preocupação para o Eduardo agora na pandemia.
Bom, eu também me sinto brava, eu também me sinto feliz, eu me sinto ansioso, eu me sinto feliz, me sinto ansioso, bravo e outras coisas.
É que ele entendeu realmente os impactos do coronavírus e até como se passa a doença. Ele fica sempre perguntando se os alimentos que chegaram do mercado já foram desinfectados, se os pais já tomaram banho depois de voltar da rua. E aí essa preocupação se torna medo durante a noite. O Eduardo não está mais conseguindo dormir sozinho como antes. Ele precisa colocar o colchão do lado do irmão dele e durante a madrugada ele acorda e vai dormir com os pais.
E tudo bem. A gente acolhe, a gente recebe. E eu tenho certeza que no tempo dele isso vai se resolver.
Em conversa com Bibiana, a mãe Gabriela Azevedo disse que percebe sinais de que estaria entrando em uma depressão, mas tenta se manter com a terapia online. Temos mesmo que nos cuidar. São muitos sentimentos nessa pandemia e sofrimentos de todos os lados. A professora de Eduardo, Ana Paula Teixeira, tem 20 anos de atuação na rede municipal. E ela tem uma preocupação que não é apenas com os cuidados de prevenção do coronavírus.
As crianças estão sentindo muito, né? Quando a gente fala assim em plano de retomada, né? Eu vejo muito falar em equipamentos, limpeza, lógico que é super importante, não estou tirando a importância disso. Mas eu fico pensando como a gente vai, qual vai ser o emocional dessas crianças voltarem, entendeu?
Uhum.
O que a gente vai resgatar neles para a gente seguir em frente?
O que a gente vai resgatar neles para seguir em frente? Essa pergunta de Ana Paula me fez pensar que a palavra resgatar nos remete ao passado, à história, e a libertar alguém de algo. Essa quarentena provocou em muitos de nós vários resgates, e tem sido uma oportunidade de valorização, de conhecer quem somos e como agimos nesse planeta. Viver em um apartamento pequeno que só nos permite ver pela janela a privacidade alheia não é o bem viver que os povos tradicionais do nosso país sempre buscaram.
Então, para fechar nossa viagem pelos quatro cantos do Brasil, vamos ao Maranhão. A repórter indígena de Joana Ticuna é do Amazonas, mas está morando no estado nordestino. Entrevistou parentes indígenas que lutam para resgatar a terra e os direitos originários.
A família que eu entrevistei é indígena do povo Trembembé. É a família da pequena Alana, de 4 anos, que mora com os pais e 2 irmãos na zona rural da ilha, no município de São José de Ribamar, no Maranhão. O povo Trembembé luta pela demarcação do território, pois só com a sua terra garantida será possível a educação escolar diferenciada se tornar uma realidade. Enquanto o governo federal não reconhece os direitos dos Trembembé, a pequena Alana continuará indo para a escola do bairro, mas sem conhecer a sua cultura na sala de aula. Alana estuda na Escola Municipal de Educação Infantil Matinha e diz que sente muita saudade da escola.
Eu sinto da minha escola.
Falta da minha escola.
Falta da minha escola.
Da minha professora.
Da minha professora.
A mãe Anastácia trabalha 3 vezes na semana e quando está de folga, leva a pequena Alana para o setor de roça, na comunidade Trembembé do Engenho. Lá ela aprende os ensinamentos dos seus avós, que ensinam o povo Trembembé a resistir. Resistência é a lição de casa da Alana Trembembé.
Moêntima. Quer dizer obrigada na língua de Dijuena. Ela nos ensinou isso e temos muito a aprender com nossos povos indígenas. A reportagem de Dijoena já gerou impactos antes mesmo de ser publicada. Ela me contou que está ajudando nessa ponte de diálogos entre a comunidade Tremembé e a Secretaria Municipal de Educação.
A gente espera que esse projeto possa impactar muito ainda. Acreditamos na educação e no jornalismo como ferramenta de transformação. Então, não deixem de acompanhar nossas redes sociais para saber como você pode nos ajudar nessa empreitada. E vai lá ver tudo no site, a matéria de abertura da Joana, os dados nacionais e locais, os contextos, as entrevistas com os especialistas de todo o país, os quadrinhos, as histórias.
Isso, minha gente, contamos com vocês. Estamos muito felizes em poder estrear um projeto tão importante agora, que tem a colaboração de 15 pessoas por enquanto. Fizeram esse roteiro Fernanda, Victoria Álvares e eu. A edição com trilhas e finalização é da Fê. Vinheta com percussão do marido de Dijoena, Diego Janatan. E sons dos filhos de Bruno e Dijoena, nossos repórteres que são pais. A logo do Lição de Casa é de Pablito Aguiar e Vitor Drummond, que fez também o site e identidade visual, além de um editorial imperdível. Se eu fosse tu, ia lá ler, hein? Tchau, gente!
Não teremos uma periodicidade fixa por aqui, mas já planejamos mais episódios e pautas necessárias. Aguardem mais lições de casa!